Dados sobre a qualidade da água de reservatórios paulistas em que há cultivo de organismos aquáticos vão poder ser acessados agora por meio de um sistema online desenvolvido por pesquisadores da plataforma multi-institucional de monitoramento das reduções de emissões de gases de efeito estufa na agropecuária, a chamada Plataforma ABC da Embrapa Meio Ambiente. Nós vamos conversar agora e conhecer mais sobre esse projeto com o pesquisador da Embrapa, Luiz Eduardo Vicente. Olá, Luiz, boa tarde, seja bem-vindo ao CBN Total.
Olá, Marco, boa tarde para os ouvintes.
Bom, eu queria que você explicasse esse sistema, né, a tecnologia e a serviço do monitoramento da água.
Marco, é uma iniciativa em conjunta com o financiamento do BNDES. Nós temos um software desenvolvido pela Embrapa, o AgroTag, e no início do projeto a gente disponibilizou o software em conjunto com a Unesp de São José dos Campos para abastecer o modelo matemático que ele já vem desenvolvendo há anos, né, para que a gente consiga fazer estimativas de maneira, digamos assim, remota sobre a qualidade da água. O grande diferencial é que as coletas que eram feitas manualmente, hoje elas podem ser feitas usando o aplicativo, né? É isso que a gente quer incentivar, né? O uso do aplicativo quando ele estiver disponível. E esses parâmetros que são coletados vão diretamente para uma base de dados, alimentam esse modelo matemático e devolvem esse dado espacializado. Quando a gente fala de dado espacializado, seriam mapas, por exemplo, com auxílio de dados de sensores orbitais, seriam mapas, por exemplo, de clorofila, de toda a área de estudo. No caso, a gente começou com Ilha Solteira.
Sim, sim. E essa plataforma, né, para a gente falar em termos assim, para as pessoas em geral entenderem, né, o que está contido nessa plataforma, Luiz?
A plataforma ela é o AgroTag. O AgroTag está disponível, ele é público, para acesso na Google Play Store. E tem uma versão justamente para o público em geral. Ele é um aplicativo de celular, onde você realiza várias tarefas de coleta de dados. O que a gente fez, ele tira fotos georreferenciadas, você pode desenhar na tela, ele é um aplicativo multitarefa, que a gente fala de dados, a gente usa o termo dados geoespaciais, ou seja, onde você estiver, você faz a coleta desse dado e ele envia automaticamente para a sua conta do AgroTag. O que a gente fez foi adaptar para o projeto BRS Aqua, esse projeto que a gente está comentando aqui, de forma que esse sistema de coleta leve dados de qualidade da água, por exemplo, de transparência ou de produção, né, de forma que esses parâmetros abasteçam automaticamente esse modelo matemático da Unesp. E esse sistema, a gente depois devolve o dado em forma de dados espacializados para quem tiver o AgroTag. Então, além dele poder fazer o preenchimento desses dados, ele vai poder, enquanto usuário, verificar, por exemplo, qual o nível de clorofila do local que ele se encontra, né? Qual a taxa de clorofila do local que ele se encontra. Então, isso era um dado que demorava meses para ser disponibilizado e que a gente tem a oportunidade de, inclusive, fazer uma série histórica. A Ilha Solteira, nós temos uma série histórica de 18 anos de dados, numa área de 1.000 e poucos quilômetros quadrados. Tudo isso graças ao sistema automatizado de coleta, ou seja, quanto mais usuários eu estiver utilizando, mais coleta de pontos de campo eu tenho, mais eu consigo abastecer o meu sistema, né? Vamos dizer assim, que é o AgroTag mais esse modelo da Unesp integrado, e eu devolvo isso no próprio aplicativo. O usuário tem condições de acessar uma série de dados nesse aplicativo, os mapas de clorofila, e futuramente a gente vai ter outros dados, como turbidez, tudo isso são parâmetros que eram de difícil acesso anteriormente.
Sim, facilita, né? E no caso, ele tem mais, ele é mais voltado para eficácia ou para qualidade dos produtos, né? Não sei, produtos não é a melhor palavra, né? Mas, por exemplo, se encontra clorofila numa planta, né? Mais clorofila, menos clorofila. Então, no que ele é focado, no que esse aplicativo ele pode ajudar mais? Na eficácia ou na qualidade?
Com os dados, em ambos, viu, Marcos? Vamos pensar da seguinte forma. A eficácia de coleta de dados em campo é diretamente relacionada com os parâmetros de qualidade da água. Por exemplo, hoje nós temos o primeiro parâmetro que a gente tem calibrado, que a gente pode oferecer para os usuários, é a clorofila. A clorofila é um parâmetro fundamental nas aquiculturas, de maneira geral, inclusive para tomadores de decisão em termos de dados ambientais. Por quê? Quando você tem mais clorofila, significa que você tem, digamos assim, mais cianobactérias, mais algas competindo por oxigênio com os próprios peixes. Isso pode ser um indicador de despejo de esgoto, por exemplo. E tendo esse dado numa velocidade razoável e uma espacialização robusta, você tem condições de verificar anomalias nesses locais, ou seja, onde eu tenho muito mais clorofila num período X de tempo. Isso facilita, tanto o aquicultor, vai facilitar o aquicultor tomar decisões quanto à quantidade de ração que ele vai disponibilizar para o peixe, se ele vai ter que deslocar aquela aquicultura, o tanque rede, no caso, o projeto versa sobre tanque rede, ou seja, essa exploração, a questão do piscicultor, e criação de tilápias, por exemplo. Então, ele vai ter subsídios e parâmetros em tempo quase real, no sentido de que ele pode tomar decisões quanto a evitar mortandade de peixes, aumentar a produtividade. Se eu tenho um excesso de clorofila na água devido, por exemplo, a queda de aumento de temperatura e baixo nível do rio, né? Ele vai ter essa leitura de clorofila. Futuramente, a gente pretende trabalhar, já está calibrando o sistema, para dados de turbidez, né? Para dados de sólidos em suspensão. O que significa isso? Significa material orgânico em suspensão. Isso também resulta num impacto na produtividade do peixe, na quantidade de peixe que pode ser produzido em determinada área. Quando a gente fala do Tietê, por exemplo, a gente pode falar de áreas com maior ou menor poluição, aí é um foco de estudo do pessoal da Unesp, né? Esse encadeamento aí das atividades de uso da água, de serviços aquícolas ali do Tietê, no caso, né? Então, esses parâmetros que eram conseguidos através de laboratório anteriormente, você fazia a coleta, levantava a água, levava ao laboratório, fazia uma medida pontual e de maneira bastante cara, né? Uma medida de clorofila hoje passa de R$100. A ideia é que a gente disponibilize isso de maneira mais dinâmica e a baixo custo, tá? O que acontece em pisciculturas, por exemplo, se houver uma oscilação muito grande da temperatura em um ou dois dias, dada a quantidade de peixe que você tem no tanque rede, e a temperatura você também se relaciona com clorofila e tudo mais, você pode ter uma mortandade, você pode ter uma perda praticamente total daquela produtividade. Então, é um dado rápido, bastante preciso, né? A gente pretende publicar os resultados de calibração em breve, e que pode ser facilmente acessável, né? Essa é a ideia.
Então, facilmente acessado e facilmente compreendido também. É claro que se alguém vai buscar um aplicativo desse, é que tem algum conhecimento, né, para trabalhar nessa área, né? Mas é de fácil compreensão ou utiliza muito o termo técnico? Como que funciona isso? Não. Às vezes para um pequeno produtor, por exemplo, né?
O pequeno produtor, ele já convive com clorofila. A temperatura, mais do que a gente imagina, ele é bastante preparado no sentido de que ele acompanha esses parâmetros. Inclusive, ele é obrigado a fazer esse levantamento pelo menos uma vez por ano e mandar esse amostra de água dos locais que ele tem concessão para análise. Então, isso já é um ponto que ele entende. Ele sabe muito bem a relação de clorofila com turbidez da água. É um conhecimento empírico, mas técnico bastante elevado. Em termos de público geral, ou até para o próprio agricultor, quando a gente fala que devolve esse dado, a gente, inclusive, no sistema, você tem uma imagem de satélite, um mapa, né, colorido, com range de quantidade de clorofila, e por partes por milhão. Então, é um dado bem direto, né? Ou seja, inclusive, no próprio sistema, existe uma pequena explicação sobre como é que foi gerado o dado e para que ele serve. Isso pensando no público em geral. Então, se eu quero acessar, por exemplo, em 2015, isso nós temos, ele é solteiro. a gente pretende expandir isso para outros reservatórios. Se eu quero saber a quantidade de clorofila em determinada localização, em determinado período, é simplesmente acessar como se eu tivesse em uma planilha com vários mapas, e é de fato isso que acontece. Isso já se encontra carregado no AgroTag. Então é baixar, assim, não está disponível para o grande público ainda, porque está restrito ao projeto, aos usuários do projeto, até para finalização. Mas a ideia é que você acesse simplesmente com um toque de dedo no seu celular. Assim, é bastante simples o acesso. É um código de cores, né? Ou seja, quanto mais clorofila, tende para uma cor. Quanto menos clorofila, tende para outra cor e assim por diante. Então, existe um aparato já de conhecimento do setor, aquícola, para entender isso. O projeto mesmo trabalha junto com o setor. Mas a nossa ideia é tornar isso mais acessível ainda para o público em geral, né? E a gente conseguiu na medida que a gente disponibilizou espacialmente, em mapas bem dinâmicos.
Qual a importância, Luiz, da tecnologia hoje para o agronegócio e também, né, para os pequenos produtores, como a gente está falando?
A informação, no caso, Marco, é fundamental, mas, assim, digamos que o AgroTag hoje, ou o sistema em consórcio com o MESP, é um exemplo típico de uma pesquisa tirada, assim, com aplicação direta, para o agronegócio. Você tem modelos matemáticos, mas que não estão restritos aos computadores dos usuários ou dos desenvolvedores. Essa informação, ela está direto, a ideia é que vá direto para os sistemas de produção, para a cadeia produtiva, para setores do governo que trabalham com planejamento de médio e longo prazo ou para as próprias empresas. No caso, por exemplo, de fazer estudos, de disponibilizar em locais para aumentar a produtividade, diminuir a produtividade. A informação nesse nível geoespacial, espacializada, é fundamental. Se você pensar que há 2, 3 anos atrás, esse encadeamento ele não seria possível, né? Não porque não tava disponível a tecnologia ou sistemas embarcados como ou sistemas em app como o AgroTag, mas o que a gente propiciou uma conjuntura de fatores no sentido de pegar a pesquisa científica e aplicar ela num instrumento num software apto a ser entregue para o produtor. A ideia é que inclusive a gente está fazendo isso em outras cadeias produtivas, né? Dentro da Embrapa. O AgroTag é um instrumento que aporta esse tipo de informação. E a ideia é montar redes colaborativas, no sentido de que tanto o usuário final, tanto use a informação, como disponibiliza a informação. Então, você tem uma nuvem de dados. Hoje a gente fala de tecnologias disruptivas como processamento em nuvem, algoritmo de inteligência artificial. Na verdade, o grande pulo do gato nesse sentido é você ter uma base de dados ampla e variável o suficiente que propicia você dar respostas rápidas. No caso do AgroTag, ele é para isso, é montar uma rede colaborativa. O modelo matemático da Unesp nos dá um instrumento poderoso no sentido de devolver essa informação de maneira mais didática e palatável para o agricultor. Ou seja, um processo que levaria um ano para que ele tivesse essa informação em mãos, a ideia é que ele tenha de maneira sistemática, o que a gente chama de monitoramento, né? É fundamental. A gente gostaria de levar essa tecnologia para outros, por exemplo, o cultivo da soja. A gente tem projetos envolvendo o cultivo da soja, integração lavoura, pecuária e floresta, onde a gente já tem uma rede de usuários bastante forte, né? Todas baseadas nessa rede mão dupla, vamos dizer assim.
É uma análise bem mais simples, né? Bom, como Sim. você já falou no começo, né, Luiz, é só acessar a loja virtual no celular, né? AgroTag Sim. com Gemudo, né?
Isso, com Gemudo. Uhum.
Gratuito.
Só um detalhe, Marcos, só para deixar claro, assim, a parte de que a gente chama de BRS, AgroTag Aqua, até o final do ano ele está restrito aos usuários do projeto, que é a cadeia produtiva da aquicultura. Só que a versão gratuita dele, aberta, do AgroTag, está disponível. E tem todas as funcionalidades inerentes ao AgroTag. Tá? Só que essa parte a gente tem entregas vinculadas ao projeto, ao BNDES, primeiro a gente finaliza o projeto, as entregas, e aí começa a disponibilizar essa versão para o público, com os mapas de clorofila e tudo mais. Isso até o final do ano a gente tem ele disponível. Só que o AgroTag em si, ele pode ser baixado imediatamente, ele está disponível.
Exatamente, para quem conhece essa área, né, para quem é produtor, para quem quer analisar essas questões da agricultura, do solo, tem muita informação interessante, por isso até a gente trouxe aqui, né, a ideia desse aplicativo.
Agradeço a oportunidade, mas acho que é excelente. Eu só queria pontuar, por exemplo, dados que a gente já colocou no AgroTag, que estão disponíveis no AgroTag. O CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Todo ele, você pode baixar no seu celular, você tem condições de acessar o CAR do Brasil todo. Tá? É um dado que faz parte da nosso range de interesse, de disponibilizar de maneira rápida, e nada mais interessante do que você poder acessar toda... Você pode acessar hoje a informação do CAR via desktop, vou colocar assim, né, no seu computador, mas é a primeira vez que se coloca num aplicativo de celular, e você pode consultar de maneira rápida e simples, né? A ideia é essa, né?
Muito bem. Luiz Eduardo Vicente, pesquisador da Embrapa, nos explicando aqui sobre essa nova ferramenta, o AgroTag. Muito obrigado pela entrevista, Luiz. Uma boa tarde.
Boa tarde, Marco. Obrigado. Boa tarde a todos.